Deus Todo-Poderoso, muito obrigado porque o Senhor nos trouxe essa oportunidade de ouvir o teu filho, Pastor Jones, agora. Oramos para que o Espírito Santo o conduza, que ele seja um instrumento teu, que as palavras dele sejam as tuas palavras, Senhor, que ele seja um instrumento para poder nos trazer a mensagem que vem do Senhor. E que nessa hora tranquila que nós vamos entrar agora, nós encontremos aquilo que nós precisamos para recarregar nossas energias espirituais para essa noite, para esta semana também. Então, use o teu filho neste momento e desde já pedimos uma bênção sobre ele, sobre esses testemunhos lindos que nós ouvimos aqui, do trabalho que ele realizou e que tem realizado até hoje. Abençoe, portanto, a ele e a sua família, em o nome de Cristo Jesus. Amém.
Amém.
Pastor, Deus te abençoe.
Que bom estarmos aqui para falarmos da palavra de Deus e entendemos, irmãos, que nós estamos vivendo um momento final da história deste mundo e que Deus pretende que compreendamos um dos temas muito, muito, muito importante na Bíblia. Para mim, um dos mais importantes da Bíblia, que é a justificação pela fé. É um tema que tem me chamado a atenção, tem me preocupado com ele, tem estudado a respeito. Nós entendermos o que é realmente que Jesus fez por nós na cruz, para nos salvar. E qual é o nosso papel nesse plano da salvação? Eu tenho encontrado muitas pessoas angustiadas, com um sentimento de culpa, achando que tem que fazer um monte de detalhes e cumprir um monte de regras para entrar no reino dos céus. E a Bíblia, ela trata esse tema com tanto amor para nos dar, assim, um fardo suave, como Jesus falou. Ele diz: o meu fardo é suave. O plano de Satanás foi colocar diante do universo e de nós, seres humanos, a ideia de que a lei de Deus é um fardo, que obedecer a Deus é um fardo pesado. E Jesus, na realidade, veio aqui para mostrar que não, não é assim. Que este plano da salvação nos dá condições de cumprirmos plenamente os requisitos que Deus exige de nós, que é a obediência aos mandamentos, crermos em seu Filho como Salvador e aceitarmos a graça de Jesus. Um dos temas tratado assim na Bíblia, relatado pelos escritores bíblicos no Novo Testamento, me chamou a atenção a experiência que Lucas conta de Zaqueu. E a história de Zaqueu é muito conhecida, porque eu creio que a gente até conta para as crianças, para dormir e tal, para os nossos filhinhos, quem sabe os netinhos lá. Mas Zaqueu, ele aparece dentro da Bíblia num contexto de justificação pela fé pura. Primeiro, porque o nome de Zaqueu, Zaqueu, nome Zaqueu, dado pelos seus pais quando ele nasceu, com certeza tinha um objetivo de chamar esse garoto de puro, né? Que é o que significa o nome Zaqueu, é puro, justo. E eu posso imaginar, irmão, Zaqueu ouvindo as pessoas falar o seu nome, ô Zaqueu, e ao mesmo tempo a ouvir falar Zaqueu, é o justo, o puro, e lá dentro da alma ele sabia que aquele nome não deveria ser dele, sabe? Talvez uma outra pessoa poderia ser chamada Zaqueu, mas ele não. Ele não. Há poucos dias recebi um telefonema de uma pessoa que chorava e falava que era indigno de ir para o céu, que não conseguia seguir os padrões colocados pela igreja e que olhava as pessoas dentro da igreja e via assim pessoas que ela não queria chegar àquele padrão de santidade daquela pessoa, daquela família. E que ela não estava apta para entrar na lista daqueles que vão para o céu. Isso me chamou muita atenção. Foi a primeira vez que eu ouvi falar que existe uma lista para ir para o céu. E eu então falei assim: mas a Bíblia não fala que existe uma lista de pessoas que vão para o céu. Eu falei: e vamos supor que tenha uma lista para ir para o céu. Quem você acha que está encabeçando esse nome, então? Quem é? Qual a pessoa que nós vamos colocar como primeira pessoa aí? Dos nascidos de mulher, pecadores. Quem é que pode ser colocado como o primeiro da lista? E eu pergunto isso aqui para nós hoje, sabe, irmãos? Qual de nós aqui estaríamos aptos para entrarmos como sendo o primeiro da lista, se é que temos uma lista. Pastor, se atreve aí, pastor, a ser o primeiro? Betão, Emalice, quem tem mais pessoas aqui, né?
Se Paulo disse que ele era o último, ele disse que ele era o primeiro dos pecadores, então ele era o último a entrar, então quem sou eu?
Lá no primeiro, de repente, já pensou? Você imagina? E eu disse então: olha, nós só temos dois lugares na Bíblia que diz que nosso nome está escrito. Um é na palma de Cristo, na palma da mão de Cristo, né? Ele disse que ele escreveu lá na cruz. Ali está escrito o nosso nome. E o outro lugar que está escrito o nosso nome é no livro da vida. Não existe uma lista. E eu fico pensando, irmãos, que nós às vezes pensamos que, cara, eu preciso estar nessa lista, cara. Eu preciso botar meu nome, mas o seu nome já está num outro contexto, nas mãos de Jesus. E também no livro da vida. E quando é que entra esse nome na mão de Jesus? Quando eu aceito a Jesus como meu Salvador pessoal. Quando eu entendo que ele morreu por mim na cruz, ele escreve então ali na sua mão, naquelas feridas, o nosso nome vai para lá. E no livro da vida, por ocasião do batismo. Quando eu me batizo, meu nome vai então para o livro da vida. São dois momentos que a Bíblia afirma que eu tenho um nome escrito. Zaqueu, com certeza, não seria o primeiro da lista. Mesmo tendo o nome de puro. Mesmo tendo um nome que dá o significado de alguém até, quem sabe, honesto. Entende? E a Bíblia diz aqui, Lucas diz no capítulo 19, que ele desejou ver a Jesus. Ele ouviu falar que Jesus iria entrar em Jericó, ele falou: eu preciso ver esse homem, porque eu tenho ouvido a respeito dele. De que ele é bom e humilde de coração para com os pecadores. E Zaqueu sabia o que era a sua vida na realidade. Mas a Bíblia diz aqui, irmãos, que ele tinha. Aqui no contexto aqui de Lucas são dois problemas, mas eu já vou eliminar um, que é o assunto da multidão aqui. A multidão atrapalhava, mas uma outra outro problema que é ele era de pequena estatura. Interessante que Deus, quando criou o homem, criou com 4,5 metros de altura. Isso era o boneco que estava no chão lá, de comprimento, o boneco, 4,5 metros. E isso proporcional ao seu físico, não era só uma vareta. Proporcional. Imagina uma tora que era o homem chamado Adão. Entende? E 4.000 anos depois, tem uma pessoa aqui chamada Zaqueu, que não tem estatura nem para ver Jesus. Na realidade, essa pequinez, ela é também espiritual. Com o pecado, nós murchamos, não só fisicamente, mas principalmente espiritualmente. Nós não conseguimos ver, irmãos, direito com os nossos olhos, que nós chamamos olhos da fé, nós não conseguimos olhar direito o que Deus fez por nós na cruz. E o que ele está disposto a fazer por nós no céu, na intercessão de Jesus. É pela nossa pequenez, a gente não consegue ver a dimensão de Deus, o tamanho. Não consigo enxergar esse Cristo que morreu por mim. E o Zaqueu aqui, ele tentou achar uma solução para ver Jesus. Diz aqui Lucas que ele subiu numa figueira, mas uma figueira sicômoro, não? O sicômoro é uma figueira, mas uma figueira brava. É uma figueira que o fruto não servia para comer. Zaqueu escolheu, e eu acho que a única opção que ele teve era aquilo ali, né? Subir numa árvorezinha para ver Jesus. E o sicômoro, ele também representa, irmãos, nesse momento de Zaqueu aqui, a própria vida dele. Uma vida sem frutos, digno de arrependimento. Uma vida vazia, uma vida que não conseguia dar frutos para o bem das pessoas. Existia dentro da casa de Zaqueu, irmãos, algumas coisas que eu tenho certeza que ele não gostaria que Jesus fosse lá ver. Ele não estava com a expectativa de levar Jesus dentro da sua casa. Ele queria apenas ver. Apenas ver. E Lucas, dentro da sua teologia aqui, ele vai tratando algumas coisas. Isso que Jesus parou debaixo do sicômoro e olhou. Olhou para cima. E lá em cima, irmão, estava uma ovelha perdida da casa de Israel. Impressionante como é que Lucas, ele para alguns detalhes aqui. Jesus para tudo, olha e vê Zaqueu. E eu posso pensar, irmãos, que para Zaqueu subir nessa árvore, sim, como ele era pequenininho, não foi fácil. E você sabe que para descer de uma árvore é mais difícil, às vezes, do que subir. E eu posso imaginar agora Zaqueu tentando descer da árvore, obedecendo à ordem de Jesus, que Jesus falou: desce depressa, porque eu vou hoje. Vou para sua casa. Eu vou para sua casa. Eu vou ficar com você. Sabe, meus queridos irmãos, muitas vezes nós também subimos em algumas árvores dessa vida, sabe? Às vezes a desonestidade, às vezes os erros da vida, falsidade. E nos escondemos entre as folhas, tentando ver Jesus. Mas sem esse compromisso dele para resolver os meus problemas em casa. Os problemas de Zaqueu estavam em casa. Os problemas de Zaqueu não estavam na árvore, estavam em casa. E Jesus toca agora num ponto central da vida dele. Eu vou para a sua casa. E eu posso imaginar Zaqueu falando assim: Senhor, mas lá tem uns dinheirinhos roubados lá, rapaz, uns dízimos que eu não devolvi, umas ofertas que eu não tô dando, eu tô passando a mão num dinheiro aí porque eu tô com as dificuldades. Olha, eu. Lá não é um bom lugar para ir. De repente tem umas bebidas lá em casa que não dá para o senhor ver, umas comidas que não dá para ver, umas roupas que não dá para o senhor. Sabe como é que é, irmãos? A nossa vida, ela gira em torno daquilo que nós temos dentro de casa. Diz que você pode conhecer muito uma família revirando o lixo dela, quando ela coloca lá no dia que passa caminhão do lixo. Ali você pode identificar algumas. Como é que vive essa família, como ela se alimenta. É dentro de casa que nós temos nossos maiores conflitos. E esses conflitos nos tiram, irmãos, a alegria da salvação. Esses conflitos nos tiram a visão de um dia estarmos no céu como família. E esses conflitos familiares, eles se juntam dentro da igreja. E a igreja passa por problemas tão sérios, porque dentro do lar não existe religião, dentro do lar não existe santificação, dentro do lar não existe culto familiar, não existe reverência dos filhos a Deus, e isso estoura tudo dentro da igreja. A igreja, na realidade, ela não possui problemas. Os problemas se juntam, famílias se juntam e vão para a igreja e lá acontecem os problemas. E levar Jesus para dentro do lar é a única solução para os nossos problemas espirituais, para entendermos o que Cristo pode fazer para salvar a nossa família. O nosso lar. E Lucas diz que Jesus foi então para a casa de Zaqueu. Zaqueu ofereceu a ele um grande banquete, mas foi criticado porque dizendo que alguns falavam, ah, ele se alinha aí com pecadores, com. Com homens que cometem pecados, come com pecadores, bebe com pecadores. E esse, na realidade, irmãos, é o papel de Cristo no mundo. O papel de Cristo no mundo é realmente comer com os pecadores, é habitar no meio dos pecadores, é estar no meio dos pecadores para transformar os pecadores. Foi para isso que ele veio ao mundo. Ele veio para entrar dentro da minha casa, da sua casa, que nós temos nossos conflitos, para nos ajudar a resolver esses conflitos. Através da oração, do estudo da palavra, através do entendimento da salvação, em preparar nossa família para o céu. E no momento em que eles estavam julgando a Jesus, Zaqueu, ele faz uma promessa a Cristo, que ele estava agora tomando uma decisão. Se eu roubei alguém, se eu fui infiel a alguém, eu vou ressarcir, eu vou acertar os detalhes. Se eu magoei minha esposa, eu vou pedir perdão. Se eu magoei um filho em casa, eu vou pedir perdão. Eu vou buscar reconciliação. Eu vou fazer tanto acerto financeiro como moral e espiritual. E aí, irmãos, quando Zaqueu fala isso, Jesus diz assim: hoje veio salvação nessa casa. A salvação, ela entrou na casa de Zaqueu no momento que Jesus colocou os pés ali. No momento em que Cristo entra dentro do nosso lar, entra dentro da nossa família, entra dentro do nosso coração, e nós entendemos o plano da salvação em Cristo Jesus, a salvação para nós. Nós somos salvos unicamente pela graça de Jesus e mediante a fé que temos em Cristo. É isso que nos conduz, irmãos, à salvação eterna. É aceitarmos a Jesus agora como nosso Salvador e, ao cometermos os pecados no dia a dia, nós vamos a Ele pedindo perdão, confessando nossos pecados, e Ele está no céu intercedendo por nós a cada oração que nós pedimos perdão dos nossos pecados. E é isso que Satanás não quer que entendamos. Ele quer nos sufocar em nossos pecados. Ele quer nos sufocar na ansiedade, na depressão, no sentimento de culpa. E tirar de nós a alegria da salvação que é completa em Cristo lá no Santuário Celestial. Bem, o telefonema. Aquela pessoa terminou, ela ficou mais calma. Eu li alguns versos da Bíblia para ela, principalmente que dizia que Apocalipse diz que os salvos serão com a multidão que não, João não pode contar. E ela me dizia, né, que, porque os salvos são poucos. Eu falei, onde que está escrito que os salvos são poucos? João viu uma multidão que ele não conseguiu contar. Se os ímpios serão como a areia do mar perdidos, os salvos também serão uma grande multidão. E creia, meu irmão, você faz parte dessa grande multidão. O seu nome está escrito nas palmas das mãos de Jesus e no livro da vida para toda a eternidade. Agora, irmão Wright, ela quando vê o juiz investigativo, ela fala, no grande conflito, ela fala que nesse juízo investigativo acrescenta-se nomes e retira-se nomes. É interessante isso aí. Por que que alguns nomes são retirados do livro da vida por ocasião do juízo? Porque para eu ir para o céu, não basta apenas aceitar Jesus como Salvador, não basta apenas me batizar, eu tenho que permanecer fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aí a perseverar no caminho. E Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o plano da salvação, ele está em Jesus dar a sua vida por nós, nós aceitarmos esse plano da salvação, nós sermos batizados em Cristo, termos o nosso nome no livro da vida e agora continuarmos fiéis até o fim. Até o fim, quando Jesus voltar. E Jesus termina a experiência aqui com Zaqueu, dizendo que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Como você vai resolver essa questão de colocar o seu nome na lista agora? Quem está apto, irmãos, para colocar o nome na lista? Nenhum de nós. É Deus que põe. É Deus que nos salva na sua misericórdia. Uns 15 dias depois, essa pessoa me ligou e falou: olha, eu entendo hoje que mesmo com os meus problemas, eu estou salvo em Cristo Jesus. Eu falei, amém, Deus. Amém. Você também, meu querido irmão, minha querida irmã, está salvo em Cristo Jesus. Ele pagou o preço. Ele quer salvar a sua família. Ele quer ser bênção para a sua família. Ele quer mudar sua natureza, a minha natureza carnal. Jesus, irmão, está voltando. Nós temos que preparar para esse encontro com Ele. Que Deus abençoe você, sua família. Que se em algum momento está passando aí com essas dificuldades, essas lutas que todos nós temos, tenha certeza que Jesus está ao seu lado. Amparando a você, confirmando diante de Deus o seu nome para toda a eternidade. Que Deus abençoe você nessa noite, meu desejo e oração. Amém.
Amém, amém. Graças a Deus. Pastor, você nos despede em oração, então, por favor.
Grandioso e maravilhoso Deus, obrigado pela tua graça. Obrigado pelo teu ministério de salvação. Através de Jesus Cristo. Obrigado pelo plano que o Senhor colocou para todo o universo, e especialmente para o planeta Terra, de nos dar uma oportunidade da salvação em Cristo Jesus. Bom Deus, nós temos nossos conflitos, nossas lutas. O inimigo às vezes quer nos tirar do caminho. Quer nos levar para longe do Senhor. Mas nós queremos entregar nossa vida mais uma vez ao Senhor, pedindo pela tua graça e misericórdia que o nosso nome continue escrito nas palmas das mãos de Jesus e no livro da vida para toda a eternidade, em nome de Jesus. Amém.